Raquel S. nasceu em Monção, licenciou-se em Filosofia e é mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Trabalha como dramaturga e dramaturgista em espetáculos de teatro e dança. Escreveu textos literários e ensaísticos em diversas plataformas, alguns deles publicados. Foi presidente do Teatro Universitário do Porto, onde escreveu e dirigiu Medeia, De Noite Arder e Até Quando. Fundou a Noite Arder, onde criou a peça Longe e trabalhava em Amor Demónio, espetáculo interrompido pela pandemia.
O atento abafazi, o atento mboboko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Raquel, bem-vinda, como estás?
Olá. Olá, sou muito, tenho muito gosto em estar aqui. Gostava de agradecer o convite, em primeiro lugar, claro.
Obrigada,
estou ótima, espero que tu também.
Estou bem, obrigada. Olha, vamos abordar o feminismo e a arte, que por si só é um terreno marcado pela objetificação do corpo da mulher, quer na pintura, no cinema, no teatro, na música, por aí fora.
Sim, durante muito tempo, acho que para ser uma mulher no meio artístico, não é, era preciso estar nua de alguma forma, né? Salvo raras exceções que foram... infelizmente mais ou menos apagadas da nossa historiografia, mas é uma questão que ainda hoje é muito pertinente, né? Que é a forma como o corpo feminino é usado como um objeto, né? E também valorizado dessa forma, e muitas vezes na arte, claro.
Se gostavas a preparar um trabalho artístico feminista, o Amor Demónio, antes da pandemia, queres partilhar?
Sim, eu estava a fazer um trabalho que parte assim, de histórias de freiras reais ou ficcionadas, enfiadas em conventos, e de, pronto, desta ideia de que a cela tanto pode ser uma cela material, como é o caso do convento, como pode ser uma cela por repressão, ou uma cozinha pode ser uma cela se for o único lugar a que tu tens acesso. Mas por outro lado também me interessava trabalhar sobre esta ideia de a cela, que é um lugar de exclusão, entre aspas, de alguma forma também pode ser um lugar de autodeterminação. Por exemplo, no início da prática literária, muitas destas freiras escreveram, e é interessante também pensar nisso, que é como é que este isolamento e este lugar fechado pode fazer com que surja uma iniciativa estética e artística. Partimos de algumas obras, né? Lemos a Santa Teresa d'Ávila, lemos as Novas Cartas Portuguesas e as Cartas Portuguesas, claro. Lemos o Do Amor e dos Demónios, do Gabriel García Márquez, que até é assim, um bocado mais... fora da bibliografia, mas na verdade nos interessava muito, sobretudo por causa da ideia de exorcismo como uma forma de violência de género. A Sor Juana também é outra das freiras que também lemos. E estávamos a trabalhar acerca disto, num ponto de vista muito abstrato, e estávamos à procura ainda do que ia ser o espetáculo quando foi interrompido o trabalho.
Como é que a arte é um espelho dos comportamentos politizados e das estruturas de poder sexistas?
Eu acho que de muitas formas. Acho que tanto, agora indo para um lado já mais de intervenção, tanto nos novos objetos e nos objetos de guerrilha ou de resistência ou até panfletários, que não é propriamente a minha coisa, mas acho que, que são objetos também válidos e pertinentes, tanto por causa do que existe para combater isso, que eu acho que se calhar também temos de começar a ouvir e ler estes objetos e estas manifestações artísticas de novos corpos, vozes de pessoas não consideradas brancas, por exemplo, né? Acho que tudo isto temos de começar a entender como um sinal do que é que está... do que foi durante muito tempo silenciado e posto para baixo. E depois há questões muito simples, sei lá, uma das coisas que eu acho muito... Eu trabalho em teatro, né? Mas eu, apesar de tudo, estudei filosofia e não sei o quê, ou seja, eu não sou aquela pessoa que fez o curso de teatro, que está a vir de de fora, de que está a vir dentro do curso e tem muita noção de como é que funciona. E uma das coisas que me surpreendeu bastante quando eu comecei a trabalhar em teatro ainda no TUP é precisamente que há uma geração em que quase só há encenadores homens, e tenho pensado muito também sobre isso, né? Porque é uma questão que se coloca, porque é que há tão poucas, porque é que havia, pelo menos numa geração, eu acho que agora felizmente começamos a aparecer muitas, muitas e muitos e muitos, mas acho que porque é que há esta, sei lá, este poder do homem branco no teatro em Portugal, e acho que uma das coisas em que nós pensamos se calhar menos até é no facto de haver pouquíssimos papéis interessantes escritos para mulheres a partir, sei lá, dos 20, né? Uma mulher ou é mãe, velhinha, lá para a frente, num certo teatro, ou é uma mulher que se vai suicidar, porque é muito, enfim, não é o do costume, né? Que estamos sempre a pôr mulheres a suicidar-se em teatro em geral. E não naquele sentido autodeterminado, é aquele sentido tipo, ela é muito fraquinha e suicida. E eu acho que isso é outra das coisas, né? Porque se as pessoas deixarem de poder continuar a trabalhar como, por exemplo, atrizes, muitas vezes aconteceu, como é que iam dar o passo para começar a ser criadoras? Houve muitas que não puderam dar, houve muitas que não tiveram trabalho como tiveram de começar a trabalhar em outras áreas. Isso para mim também é uma das coisas em que se vê que há uma geração, que agora sei lá, tem 40 e tais, em que há muito poucas encenadoras, especialmente no Porto. Eu diria, não é que não haja, há, mas há muito poucas, e isso para mim é um destes sinais, né? E outra das coisas, claro, é a forma como muitas vezes pronto, o corpo da mulher é dirigido em cena. Acho que o lugar de fala que é escolhido, ou o tipo de forma de expressividade da personagem feminina, acho que muitas vezes mostra que, pronto, não é só estereotipado, mas também muitas vezes não é o lugar de verdade, ou o lugar da pertinência em cena. É muitas vezes um papel que pode não ser, que fica noutra categoria.
E não estamos muito habituados a ver os homens, a interpretarem esses papéis.
Sim, é verdade, estamos mais. Claro que depois há sempre toda a zona que eu acho terrível, mas isso acho que é outro assunto dos papéis secundários, né? Os personagens secundários, porque Kafka dizia que não faz sentido nenhum ter um personagem secundário se ele for desinteressante, e eu acho que isso é mesmo. De resto, os personagens secundários de Kafka são maravilhosos, mas acho que para além disso, não é? Acho que mesmo o papel que nós temos. Porque, claro que eu não sou contra refazer os clássicos, nem nada disso, mas as perguntas que nós colocamos aos clássicos que refazemos, e clássicos aqui, claro, tenho falado até século XIX, que é um bocado obsceno, mas pronto, mas o que nós fazemos em relação a isto é que perguntas é que nós escolhemos fazer? E acho que aí muitas vezes se manifesta este sexismo, a estereotipação, o machismo também, que não é só sexismo, né? Acho que fica muito claro às vezes.
Então, e de que forma é que a mulher pode dar a volta e transformar a arte num palco de afirmação?
Eu acho que precisamos, e não acho que seja só a mulher branca, né? Porque apesar de tudo eu acho que sou super privilegiada, né? Sendo que acho que há muitas coisas que impedem o acesso, ou a forma como já todas as raparigas sentiram quando são novinhas, que querem falar e a sua opinião não é levada da mesma forma que de um rapaz. Acho que isto é uma experiência comum. Como é a experiência de nós termos medo de andar sozinhas na rua, é super comum, e um homem nem sequer tem de pensar nisso, a maior parte das vezes.
Aliás, e rejeita quando uma mulher lhe explica que isso é uma realidade.
Exatamente, é muito surpreendente para amigos meus às vezes eu dizer: olha, podes-me levar a casa. É que parece uma parvoíce, mas é que é uma coisa que é cotidiana para as mulheres. Ainda assim, sabendo disto, tenho plena consciência que sou privilegiada, que pude estudar, que sou branca, etc, etc, etc. Sendo que, para mim, o que é preciso fazer não é só, não parte só da minha perspectiva, não parte só da minha voz. Eu acho que o que é mais importante neste momento é todos nós nos colocarmos no lugar de ouvir, em vez de nos colocarmos constantemente no lugar de definir, categorizar, de pensar se os outros estão certos, de ser contra o antirracismo ou de ser contra o feminismo, porque, ai meu Deus, hoje em dia não se pode ser nada. Eu acho que se calhar temos nós todos de ouvir e de exigir que surjam estes lugares para ouvir o que nós considerávamos outro e que não tem de ser outro. E acho que todos nós que temos acesso a um lugar, temos de falar do que sabemos, isso para mim acho que é muito importante, que é não devemos apoderar-nos das experiências dos outros e que nós não temos, e falar acerca delas quando não é o nosso lugar. E depois acho que temos de, acho que o lugar também é de solidariedade e de criação de comunidades futuras, ou seja, acho que usar o espaço de palco para propor uma possibilidade de futuro qualquer que se calhar só três pessoas é que vão ver e que não tem de ser explícita, às vezes pode ser uma sensação, pode ser uma frase, não sei, mas eu acho que criar no palco esta espécie de laboratório de comunidades futuras e este espaço de ouvir, de aprender, de pensar, em vez de ser um lugar de entretenimento ou em que já nos é dada a verdade, porque acho que também é bom que seja um objeto complexo e que tenhamos de batalhar um bocado com ele, para ele nos entrar, né? Porque às vezes há coisas que são tão simples de compreender e de chegar lá, que também não marcam, né? Não sei, acho que, pronto, não tendo pensado muito nisto de uma maneira organizada, eu diria que o que é importante é escutar, ouvir de facto e criar lugares para nós ouvirmos e usar o espaço para fazer perguntas, para criar comunidades, para destruir o que é preciso destruir e para criar o que ainda não existe.
E é isso que fazes e que vais fazer com os teus espetáculos.
Se tiver a sorte, o privilégio e se tiver o trabalho e sempre a presença de espírito de fazer, será esse o meu objetivo, claro.
Raquel S., obrigada.
Muito obrigada, Susana. Gostei muito.